10h33, o Estado se reconhece aqui com as principais informações que conectam a CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Hoje é segunda-feira, 13 de maio de 2024, está no ar o nosso CBN Paraná. Maringá registra 3 homicídios no fim de semana. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais informações. Brenda, bom dia.
Bom dia, Luciano. Para quem nos acompanha, hoje feriadão aqui em Maringá. Estamos comemorando o aniversário da cidade de 77 anos. Foi no dia 10, foi passado para agora. A gente queria falar sobre festa e comemoração, mas infelizmente o final de semana foi muito violento aqui na cidade. O primeiro desses 3 homicídios foi na noite de sexta-feira. Homens invadiram uma casa aqui num bairro no Jardim Oriental e executaram um jovem de 27 anos. De acordo com as informações, a vítima estava na sala da casa junto com o irmão dele, quando 2 criminosos invadiram essa casa pulando o portão. Os atiradores efetuaram cerca de 3 disparos contra esse rapaz e, depois do crime, os suspeitos fugiram correndo do local. Até o momento, eles não foram identificados. O rapaz morreu antes da chegada do socorro. Ele tinha passagens pela polícia. E na madrugada de sábado, um homem de 41 anos foi executado a tiros dentro de uma caminhonete no distrito de Iguatemi, distrito aqui de Maringá. Ele teria sido vítima de uma emboscada, morreu na hora, e um vigia que passava pelo local encontrou o corpo, acionou a polícia militar. A vítima também tinha várias passagens pela polícia. O terceiro homicídio foi registrado no final de semana. Aconteceu na tarde de sábado. No meio da tarde, um homem de 49 anos foi executado com 14 tiros no quintal de uma casa em outro bairro, aqui, o Parque Hortência. Esse homem foi alvejado por um rapaz que chegou com uma camiseta enrolada no rosto, invadiu esse imóvel e atirou, então, 14 vezes contra a vítima. O alvo dos tiros morreu no local e, até o momento, ninguém foi preso. Além desses 3 homicídios, Luciano, nós tivemos uma outra tentativa de homicídio durante a madrugada de domingo. Um homem de 36 anos foi socorrido com ferimentos graves depois de ser esfaqueado na madrugada no centro aqui de Maringá, na Praça Raposo Tavares. Ele foi atingido por 4 facadas na região do tórax. Ainda não se sabe o motivo disso. E, na sequência, o autor fugiu levando a faca. Ele ainda não foi encontrado também. O alvo, né, dessas facadas foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e também pelo SAMU, e o caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Maringá. A gente sabe que muitos dos crimes que têm acontecido de homicídios em Maringá e região estão relacionados ao tráfico de drogas. Ainda não há confirmação se é o caso de todos esses do final de semana. O que a gente sabe é que o final de semana, infelizmente, foi muito violento aqui em Maringá, Luciano.
Infelizmente, né, a cidade, como você nos reportou agora há pouco, comemora hoje aniversário, mas infelizmente nós temos que trazer essas informações, afinal é um número que espanta, né? 3 homicídios em um fim de semana em Maringá. Obrigado, Brenda Karamaski, pelas informações e parabéns a você, parabéns a todos os maringaenses. O motorista perdeu o controle de um caminhão carregado com frangos e caiu de uma ponte de 20 metros. Foi lá na PR-491, no município de Nova Santa Rosa. Quem tem mais informações sobre este acidente é a Jéssica Passos, da CBN Cascavel. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Lucian. Esse motorista que transportava uma carga de frangos vivos caiu da ponte do Rio Guaçu, na PR-491, divisa dos municípios de Nova Santa Rosa e Marechal Cândido Rondon, por volta das 4h40 da madrugada desta segunda-feira. Segundo informações, o caminhão de uma empresa rondonense saiu de Marechal Cândido Rondon e seguia com destino a Nova Santa Rosa, quando o condutor perdeu o controle da direção e bateu violentamente na mureta da ponte. Depois, ele caiu de uma altura de aproximadamente 20 metros. A carga ficou espalhada e o veículo ficou destruído às margens do rio. Apesar da gravidade do acidente, o motorista foi resgatado sem gravidade, com ferimentos leves e moderados. Parte do eixo e rodas caíram do veículo e grande quantidade de óleo que saiu do caminhão ficou espalhado na ponte. Um veículo que seguia atrás, para não colidir de frente com outro caminhão que seguia no sentido contrário, bateu no rodado do caminhão e ficou com a frente danificada. O motorista do carro não ficou ferido. Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Estadual atenderam o acidente. O trânsito ficou parcialmente interditado. Luciano.
Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. A Defesa Civil de Londrina decidiu suspender o recebimento de doações para as vítimas das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Vamos entender o que é que aconteceu com o Guilherme Batista, da CBN Londrina. Guilherme, bom dia.
Bom dia, Lucian. Essa suspensão ela foi anunciada na sexta-feira e continua vigente no dia de hoje. De acordo com a Defesa Civil Municipal, não haveria mais espaço para o recebimento de novos donativos. Aqui em Londrina, a Defesa Civil Municipal estava recebendo os mantimentos nas bases da Guarda Municipal e, de acordo com o município, todas elas estão lotadas. O município não está conseguindo fazer o encaminhamento desse material para o Rio Grande do Sul a tempo para fazer com que esses locais eles fiquem aí desocupados. Por conta disso, então, essa suspensão ela continua vigente, como eu disse, e os londrinenses estão sendo aí orientados a levar as doações para os quartéis do Corpo de Bombeiros, porque a campanha de arrecadação do governo do estado ela continua sendo realizada normalmente aqui em Londrina. Na última sexta-feira, a Secretaria Municipal de Defesa Social convocou uma coletiva para repassar detalhes aí dos trabalhos. Mais de 60 toneladas de mantimentos foram arrecadadas na última semana e dessas, pouco mais de 20 toneladas já foram transportadas para o Rio Grande do Sul, ou seja, cerca de 40 toneladas continuam nas bases da GM e no dia de hoje, então, novos caminhões devem ser elencados para fazer o transporte desse material lá para o Rio Grande do Sul. Enquanto isso, a campanha da Defesa Civil Municipal segue aí suspensa aqui na cidade por tempo indeterminado. Nos quartéis do Corpo de Bombeiros, como eu disse, a situação continua normal. Por lá, os bombeiros, inclusive, contam com a ajuda de voluntários e também dos atiradores do tiro de guerra para fazer a separação do material, colocar em cima de pallets, e esses pallets, então, são colocados por empilhadeiras dentro dos caminhões. Na sexta-feira, pelo menos 3 carretas saíram aqui da cidade em direção ao Rio Grande do Sul dos bombeiros e outros 3 caminhões foram aí lá para o Estado Gaúcho levando os mantimentos da Defesa Civil Municipal. O município e também os bombeiros continuam atrás de voluntários, pessoas que vão trabalhar, auxiliar na separação desses materiais e principalmente também de motoristas de caminhões que estão dispostos, aí, que podem fazer o transporte de todos esses donativos lá para o Rio Grande do Sul. Eu deixo, inclusive, um telefone aqui que foi disponibilizado pelos bombeiros, é DDD 43 99995 6083, vou repetir, 99995 6083. O voluntário que puder ajudar nesse trabalho, a ajuda tá sendo aí requisitada pelos bombeiros, Luciano.
Muito obrigado, Guilherme, pelas suas informações. Então, neste momento, recebimento de doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul suspenso lá em Londrina, mas é melhor, né, suspender pelo excesso de doações do que pela falta. Claro que é algo momentâneo. Daqui a pouco esse recebimento será reativado e isso mostra o tamanho da solidariedade do povo londrinense. Bombeiros do Paraná passam a atuar na análise de riscos e ocorrências lá no Rio Grande do Sul. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem mais detalhes. Bom dia, Marina.
Bom dia, Lucian. E aos ouvintes, após 11 dias do início da Força-Tarefa do Paraná para atender as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, o Corpo de Bombeiros resgatou 983 pessoas em situação de risco. Os últimos salvamentos envolvem pessoas que resolveram permanecer em suas residências, mas acabaram sem suprimentos ou passaram a ter um risco maior devido à continuidade das chuvas, como explica a capitã do Corpo de Bombeiros, Luiziana Guimarães.
Eles estão trabalhando lá em Canoas, mas o que acontece é que, como muitas pessoas já foram resgatadas, agora está sendo feito verificação das residências, animais estão sendo retirados e pessoas que não queriam ser retiradas agora estão solicitando para ser retiradas, porque o nível da água tem aumentado. Ontem choveu e hoje a previsão é que, porque choveu bastante ontem, hoje o nível da água aumente. Está previsto que todas as equipes nossas trabalhem simultaneamente, porque a princípio eles estão preparados para atender várias ocorrências, caso seja necessário. Então, desde o dia 2 de maio, que é quando o Corpo de Bombeiros começou os trabalhos no Rio Grande do Sul, até ontem, dia 12, foram 983 resgates de pessoas e centenas de animais.
A área de atuação desse grupo do Corpo de Bombeiros é a cidade de Canoas, que tem tido o maior impacto neste momento. Na sexta-feira, foram resgatadas 2 pessoas, aliás. No sábado, outras 5 e no domingo, 14 pessoas. Essa diminuição dos atendimentos está relacionada ao tipo de operação que os bombeiros estão fazendo agora, com análise de risco e também da situação de ocorrências que tem acontecido no Rio Grande do Sul. Na semana passada, o Corpo de Bombeiros fez a troca do efetivo que atuava no estado gaúcho de 32 bombeiros, agora 38 foram enviados ao Rio Grande do Sul. Não há previsão de quando essa força-tarefa será desmobilizada. E há ainda a perspectiva de que chuvas aconteçam nos próximos dias. Elas acontecem desde o fim de semana e devem se prolongar durante esta semana. Há um alerta para novos alagamentos e aumento do nível dos rios em Canoas e também em Porto Alegre. O aeroporto da capital e a rodoviária seguem alagados e não há serviços de transporte direto para passageiros para estas cidades, Luciano.
Muito obrigado, Marina, pelas suas informações. A Prefeitura de Ponta Grossa apreendeu cigarros eletrônicos em uma ação do PROCON. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes das rádios CBNs pelo Estado. Na nossa rede CBN Paraná, foi realizada esta operação para identificar irregularidades no comércio de tabacaria e venda de cigarros eletrônicos, que são proibidos pela Anvisa. A ação foi da Prefeitura de Ponta Grossa com apoio da Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública, da Vigilância Sanitária, do Departamento de Alvará, da Defesa Civil e também do PROCON. Na vistoria, em uma loja de um bairro aqui da cidade, um dos mais populosos, foram encontradas 93 caixas de 50 gramas de tabaco para narguile, sendo 63 vencidas. É liberado essa comercialização em algumas situações, no entanto, os produtos precisam estar dentro da validade. Também foram localizadas 13 caixas importadas sem identificação e 17 embalagens de 40 gramas de tabaco para cachimbo sem fabricante identificado, todos apreendidos pelo PROCON. A Vigilância Sanitária identificou ainda quase 2 mil caixas vencidas ou sem registro, além de 6 caixas de resistências para os cigarros eletrônicos. Lembrando, são proibidos pela Anvisa. Não é possível fazer a comercialização, apesar de estarem bastante populares. Os materiais foram apreendidos e entregues à Receita Federal. O proprietário do estabelecimento foi detido. O PROCON ainda constatou a ausência do Código de Defesa do Consumidor à disposição dos clientes e identificou ainda outras 6 infrações, lembrando que todos os estabelecimentos comerciais precisam deixar visível o acesso ao contato do PROCON, que é pelo número 151. Todo cliente tem direito a fazer denúncias e entrar em contato caso se sinta lesado ou veja alguma irregularidade. Essa ação acontecendo na cidade de Ponta Grossa e deve atingir nesta semana outros bairros do município. Volto com você, Luciano.
Obrigado, Manuel, pelas suas informações e com elas nós encerramos o CBN Paraná desta segunda, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.